Sim, são mais ou menos 3:30 da manhã, uma hora excelente para começar a nova temporada de Segue Jogo. Bora lá. Gostaram? Intro nova. Vou mudar um bocado a estrutura do podcast. Vou falar apenas de coisas que me vêm à cabeça e de coisas que aconteceram semanalmente. Fazer um breve resumo das competições nacionais e das jornadas. Um bocado pela Europa. Resultados que estranhei. Acusar tudo e todos os resultados estranhos de terem sido comprados. Ou seja, é um bocadinho mais do mesmo do que eu já fazia antigamente. Isto tudo sem guião, ou quase isso. Vamos começar então. Esta semana há muito futebol para falar. Estou a gravar o episódio numa quarta-feira. Houve mais uma jornada para os campeonatos portugueses e mais uma ronda, mais ou menos, visto que ainda faltam 2 jogos da Taça de Portugal. Vou lançar prognósticos sobre eles também mais à frente. Se gostam de apostar e por falar em prognósticos, vou dar os meus palpites sobre os jogos da jornada, seguinte sempre no final de cada episódio, por isso já sabem, é só esperar. Vamos então começar pelo Tugão. O Benfica viu-se completamente à rasca para bater o último classificado. Uma equipa que, pelo emblema, podia perfeitamente ser a equipa B deles. Com um gol de penalti e uma rosca de André Almeida perto do fim, o Benfica lá venceu e segue o líder isolado do Campeonato Português. Já o Porto não quis ficar nada atrás e também entra ele a perder. Podemos ver aqui claramente uma tendência de querer copiar o líder. Contudo, o Porto virou, deixou-se empatar e ainda venceu por 4-2. Obviamente são muito melhores. No resto da jornada, de destacar a vitória do Famalicão a jogar com menos um desde a primeira parte, a vitória do Braga, que à semelhança do Benfica e do Porto também entrou a perder e virou já perto do fim. O Sporting, que ganhou uma equipa alternativa, mesmo assim conseguiu sofrer um gol do Vitória de Setúbal. Excelente. Medalha de mérito para os pobres apanha-bolas do Setúbal que andava de um lado para o outro com uma daquelas máscaras de proteção, aquelas brancas que se usam nos hospitais. Enfim, vocês sabem do que eu falo. Já na segunda liga, vivemos uma jornada que ninguém quis assumir a liderança do campeonato. Deve ser algum tipo de orgia à primeira liga. O Farense, que podia ter ficado líder à condição, perde 3-0 contra o Penafiel e mais tarde, claro, com a oportunidade de ganhar 3 pontos de avanço para o segundo classificado e mais 9 para o terceiro, que é o Covilhã, o Nacional decidiu empatar. Sim, o Nacional empatou em casa contra o Oliveirense e aproveitou e bem, foi o Covilhã que aproveitou para diminuir esta vantagem, neste caso desvantagem, que tinha para os líderes. Covilhã, que acabou por não se fazer esquisito, bateu em casa ao Estoril e continua na luta, agora a 6 pontos dos vogais da subida. Quem também aproveitou este juízo, e apesar de ter aproveitado de pouca maneira, foi o Mafra, que empata num jogo estranhíssimo. 2 penaltis falhados, um gol no último quarto de hora, enfim, podia ter reduzido a diferença para 4 pontos dos líderes e não fizeram. Destaque para o Estoril, que está numa sequência de 5 jogos sem vencer, e para a Académica, que em um sentido inverso, venceu as suas últimas 5 partidas. Curiosamente, ambas as equipas encontram-se já na próxima jornada, o que vai ser um jogo interessantíssimo. Já lá fora, gol do Rafael Leão, que fez dupla com Ibrahimovic e ajudou o Milan a voltar a vencer para o campeonato italiano. Mais um gol também do nosso André Teixeira no Chipre, ao serviço a Elvin Massal. Não esquecer que ele vai de defesa central e não avançado. Por isso, cada vez que eu marcar um gol, eu vou dizer aqui, que é para não nos esquecermos que ele existe. Vamos dar um pela França, onde aconteceram alguns jogos interessantes. O PSG empatou num jogo agradável de ser assistido com o Mónaco a 3 bolas. Destaque para Jalson Martins, que marcou nessa partida, onde o Mónaco esteve a perder, virou, deixou virar novamente o resultado e atenção, isto apenas num espaço de 45 minutos. Na segunda parte, mais um gol para fixar o resultado em 3 igual. Já agora, o marcador deste gol foi o Slimani, que está a entrar com o pé direito no novo ano. Já ontem, começaram os primeiros jogos dos quartos de final da Taça de Portugal. O Benfica entrou a perder, marcou, ficou novamente a perder e depois, calma, isto sim, isto é verdade, o Seferovic entrou e marcou 2 golos num curto espaço de tempo. E a equipa de Bruno Lage lá passou à próxima fase, onde vai encontrar o Paços de Ferreira ou o Famalicão. Eu estava a ver o jogo, estava a ver este jogo, e ouvi um dos comentadores a dizer: e está neste momento a aquecer o Rafa e o Seferovic. E eu, se fosse o Benfica, eu a ver a minha equipa a perder e dizerem-me: olha, a tua última salvação ao Seferovic. Eu tipo desligava a televisão porque para ficar doente vejo um jogo do Inatel. Porque não estou para ver Seferovic. Seferovic ou Inatel é a mesma coisa, a qualidade é a mesma. Quando escrevi isto, o Seferovic marca 2 golos e estragou-me completamente a piada. Mas pronto, não se pode ter tudo na vida. Já o Porto encontrou um Varzim destemido que marcou um golaço livre. Também à semelhança do golo do Piazon contra o Benfica. O Porto venceu 2-1 num jogo que deixou muito a desejar e que mostra que o campeonato português anda muito fraco e as suas equipas também, mas mérito para o Varzim que nunca se rendeu. Vamos então aos prognósticos desta semana. A jornada começa dia 17, ou seja, sábado, com um Porto-Braga às 19h. Porto então que recebe o Braga e honestamente eu acho que o Porto vai ganhar, pelo menos a cota diz que sim. A cota deve estar a rondar 1,5€. Já o Sporting recebe o Benfica em Alvalade, sem Coates. Pois é, o Sporting vai receber o Benfica em Alvalade sem Coates. Por isso diria aqui o empate porque o Benfica acabou de perder o seu melhor avançado. Não, brincadeiras à parte, acho que o Benfica vai vencer esta partida. Não pelos números da supertaça, mas por um goleiro de diferença. Já o Aves recebe o Portimonense e ambos ali aflitos, a precisar de pontos. Eu acho que o Aves vai vencer esta partida. Porque depois da boa exibição contra o Benfica, apesar da derrota e coisas desse género, acho que vai vencer. O Vitória recebe o Santa Clara às 3h30 do dia 18, ou seja, de domingo. E aposto aqui na vitória do Guimarães em casa. O Tondela recebe o Moreirense. É o meu palpite aqui irá talvez para o Tondela. Também fez um bom jogo em Braga, apesar de ter perdido, mostrou-se muito bem defensivamente e a jogar em casa. O Tondela tem a obrigação de vencer. Belenenses-Chade contra o Vitória. Eu confesso, não sei como é que estão os jogadores desta vez do Vitória, mas eu apostaria aqui numa vitória do Belenenses-Chade. Passos Ferreira, Gil Vicente. Ora, muito bem, aqui talvez um empate. Aqui talvez um empatezito na capital do móvel. Famalicão Marítimo. Ok, o Famalicão joga hoje, o Marítimo não, por isso talvez aqui o fator do cansaço. Mas não, talvez também. Não, exato. Vou apostar aqui na vitória do Famalicão e o Rio à Boa Vista. Eu acho que isto vai dar empate. Não me perguntei porquê, mas estou com um feeling que vai dar empate. Vamos então à segunda liga, onde o Estoril Praia vai receber a Académica e como eu já disse anteriormente, o Estoril Praia vem de 5 derrotas e a Académica vem de 5 vitórias. Agora vamos ver se o Estoril psicologicamente é capaz de vencer esta partida, porque vai ter que mostrar resultados. Neste momento o Estoril que se encontra em 11º lugar, a Académica em 7º com 24 pontos, o Estoril em 11º com 22, ou seja, caso o Estoril vença, passa a Académica e pode assumir o 7º lugar. Já o Iverense recebe o Feirense. Eu apostarei aqui numa equipa na vitória da equipa da Feira. Derby de equipas B's. Porto B e Benfica B. O Porto B que está muito mal no campeonato. Está em 16º. O Benfica está em 13º. Mas vem de uma vitória interessantíssima contra o Casa Pia. Por isso o meu palpite aqui vai para o Benfica B. Leixões recebe o Mafra. Eu apostaria numa vitória da equipa do Leixões, apesar do Mafra estar a jogar bem, acho que o Mafra agora vai cair um bocado nesta segunda volta do campeonato, mas nada tira o mérito que já fez. Espero estar enganado. O Farense que recebe o Covilhã num jogo de líderes, ou praticamente isso. O Covilhã que pode aproximar-se desta maneira do Farense, caso consiga a vitória, ou então, sentido inverso, o Farense pode descolar para 9 pontos a vantagem para o terceiro classificado. Já o Académico de Viseu recebe o Chaves, eu apostaria aqui numa vitória do Chaves. O Cova da Piedade recebe o Nacional, e aqui, sem dúvida, uma vitória do Nacional, porque pode ficar isolado, de facto, ao jogo do Farense contra o Covilhã, e o facto da Cova da Piedade estar muito mal no campeonato, vem de uma derrota pesada em Coimbra. Casa Pia, Varzim, apostaria numa vitória do Varzim, e o Benfranquense Penafiel apostaria na vitória do Vilafranquense apenas porque joga em casa. Mais nada. Bem, e é desta maneira que eu acabo o primeiro episódio. Espero ter acertado pelo menos estes prognósticos. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Subscrevam, acho que dá para subscrever no Spotify. No YouTube, que eu também, em princípio, vou lançar isto no YouTube, não sei se é já, mas caso estejam a ver isso, isto daqui a uma semana ou duas, espero já ter lançado no YouTube do Domínio de Bola. Sigam-nos também no SoundCloud, acho que também tenho uma conta lá. E se eu tiver, obviamente, que vou carregar para lá os episódios. Bem, e até para a semana, porque há mais futebol. Balotelli.